Deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Temos informações, como informações, o ponto 1, as informações, temos a distribuição da petição 327/13, que cabe ao PSD, que indicará depois quem é o seu deputado que fará esse relatório. Temos também um pedido de prorrogação da PPL 34/13, que procede à definição e à regulação dos atos do biológico, do enfermeiro, do farmacêutico, do médico dentista, do nutricionista e do psicólogo, por mais 30 dias, a prorrogação dos trabalhos. Se não houver nada contra, eu faria o ofício ou par para autorizar. Portanto, considero que está autorizado e assino. No ponto 2, fixação do projeto de redação final do projeto de resolução 821/13/2 do Bloco, 827/13/2 do CDS, 828/13/2 do CDS, 847/13/2 do PSD e 848/13/2 do PCP. Há uma proposta de fusão, não sei se os senhores deputados estão confortáveis com esta proposta de fusão. Não havendo nada a obstar, eu colocava à votação. CDS, não temos o CDS, isso é verdade.
Consultamos.
Ficava pendente só do CDS dar a sua opinião sobre esta proposta de fusão. Passávamos então ao ponto 4, fixação da redação final do projeto de resolução 368/13/2, poupar no financiamento a privados para investir no Serviço Nacional de Saúde, do Bloco de Esquerda. Não havendo nada contrário, dava como aprovada esta redação final também. E isso aqui temos a CDS. E passávamos ao ponto 5. No ponto 5 temos uma proposta de fusão, sendo que existe um projeto também do Partido Socialista, mas como não é coincidente, eu ainda estive a ver, em alguns dados só é mais coincidente estes dois projetos do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 745 do PCP e o 820 do Bloco de Esquerda, e portanto há esta proposta de fusão, se os senhores deputados, tanto do Bloco de Esquerda como do PCP, não tiverem nada em contrário, e o resto, os restantes senhores deputados, dávamos como aprovado.
Não temos nada. Tínhamos essa questão do Partido.
Sim, mas tem. Eu também me colocou essa situação, mas como há diferenças muito profundas entre o que vem, o que está na proposta do Partido Socialista, até em prazos, montantes, tudo, não é coincidente com as duas propostas do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, estávamos como aprovar também esta situação. Eu passo atrás e à apreciação da ata, quem tem sugestões, alterações, retificações. Não havendo, eu colocava à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 6. Discussão e votação do requerimento do PCP para a audição do Sr. Ministro sobre 700 médicos que ficaram sem acesso à formação médica especializada e dava a palavra à Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português trata de um assunto que não é novo para esta Comissão e também para o país. De facto, desde 2015, desde o concurso de internato médico 2015-2016, que o país tem assistido a que um número crescente de ano para ano, de facto, mais jovens médicos não acedam à formação especializada e, de acordo com aquilo que foi publicado em Diário da República no dia 26, foram disponibilizadas 1.750 vagas para o concurso do internato médico 2017-2018. É verdade que, comparativamente com o ano transato, há um maior número de vagas, mas mesmo assim fica muito aquém daquilo que são os candidatos para este concurso. E de acordo com as contas que são possíveis de fazer entre as vagas disponibilizadas e o número de médicos candidatos, ficarão 708 dos 2.466 jovens médicos sem acesso à formação médica especializada. Ora, aquilo que temos dito e aquilo que temos defendido é que não pode o país andar para trás ao nível da formação médica especializada. Foi este fator que contribuiu para que que o Serviço Nacional de Saúde tenha sido reconhecido a nível internacional, mas também a própria formação médica especializada em Portugal, e porque não podemos aceitar que haja médicos indiferenciados, que têm, obviamente, implicações, quer para os próprios profissionais, quer para a prestação de cuidados de saúde que são prestados à população, a existência destes médicos indiferenciados, e porque está uma norma inscrita no Orçamento de Estado para 2017 que prevê que o Governo, juntamente com a Ordem dos Médicos, o Conselho Nacional de Internato Médico, façam diligências para que esta situação não ocorra, e mais, e porque pretendemos que sejam prestados aqui esclarecimentos sobre o processo deste concurso, aquilo que pretendemos de facto é que o Ministro da Saúde venha a esta comissão e possa prestar estes esclarecimentos, porque pensamos de facto que este é um assunto demasiado sério e a Assembleia da República e a Comissão de Saúde não pode ficar aliada deste problema.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Tenho o Sr. Deputado, se faz favor. Cristóvão Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos colegas. E queria dizer, naturalmente, a respeito desta matéria, que, de facto, conforme disse a Sra. Deputada do PCP, este já é um problema recorrente e que várias vezes ocupou aqui o expediente da nossa Comissão de Saúde, e que, verificando-se aquilo que é a estimativa da diferença entre o número de vagas e o número de potenciais candidatos, este ano cerca de 708 jovens médicos ficarão sem acesso à especialidade. A situação assume especial contorno de gravidade quando, segundo aquilo que são os recorrentes relatos de vários movimentos cívicos de jovens médicos, nos reportam que desde 2015 até à presente data, outros cerca de 270 jovens médicos não tiveram acesso à sua formação especializada, sendo, portanto, com tudo o que isso implica, desde a precariedade, desde o não acesso à carreira médica, desde os contornos que pode assumir para o próprio SNS, cerca de quase 1000 jovens que hoje não terão acesso à especialidade ou à formação especializada médica. E, portanto, naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD, dada a gravidade da situação, acompanhará este requerimento do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer também que nós acompanharemos igualmente este requerimento do PCP. Também estamos muito preocupados e com esta situação dos jovens médicos. Aliás, decorre uma petição neste momento relativamente a esta matéria por parte, sendo os peticionários, estes jovens médicos indiferenciados. De 2015 para 2016 e 2016 para 2017 houve, de facto, um aumento exponencial. Acreditamos que não serão exatamente estas 700 vagas, até porque há aqui um diferencial entre aquilo que é a atribuição da idoneidade por parte da Ordem e depois a assunção por parte da CSS, haverá, mas de qualquer forma há um aumento exponencial, pelo que também estamos preocupados. A única coisa que de facto achamos era que estas recorrentes vindas do Sr. Ministro, e com certeza que virá com todo o prazer e com todo o gosto, mas se eventualmente conseguíssemos aproveitar a audição regimental do dia 21 para interpelar o Sr. Ministro relativamente a esta matéria, penso que pouparíamos aqui uma vinda do Sr. Ministro, se tiver que ser, obviamente que será, como é óbvio. Muito obrigado, Sr.
Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em 2015 aconteceu pela primeira vez o facto de Portugal ter 114 recém-licenciados em medicina que foram impedidos de aceder à especialidade. Em 2016 voltou a acontecer, no caso para 158 jovens médicos. E em 2017 o diferencial entre o número de candidatos à formação especializada e o número de vagas disponibilizadas é um diferencial de 700, Portanto, potencialmente pode haver 700 pessoas que ficam impedidas de aceder à especialidade. Em primeiro lugar, este é um desperdício enorme de recursos humanos do nosso país, pessoas que são formadas aqui e que são muito necessárias, em particular no Serviço Nacional de Saúde, que está muito necessitado de médicos especialistas, e ainda assim há o impedimento de várias centenas de médicos poderem aceder à especialidade. Em segundo lugar, é bastante paradoxal quando vários serviços de saúde, várias unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde, nos dizem que solicitaram a abertura de mais vagas do que aquelas que realmente foram abertas, porque os médicos internos, para estes serviços, para estas unidades de saúde, são muito importantes, até para complementar de alguma forma a falta de mão de obra que existe. E por isso é importante, acompanhamos obviamente o requerimento do Partido Comunista Português, e é importante ouvir o Ministro da Saúde aqui em comissão sobre este assunto. Primeiro, sobre o que é que foi feito ou está a ser feito, estamos em deadline, para resolver o problema dos 114 médicos de 2015. Há um compromisso e há um projeto, há uma deliberação da Assembleia da República nesse sentido. É preciso que o Ministro explique. Segundo, o que é que está a ser feito para o que aconteceu em 2015, 2016 e está a acontecer em 2017, não aconteça novamente. Ou seja, o que é que está a ser feito para aumentar idoneidades formativas, o que é que está a ser feito para aumentar as capacidades formativas, as vagas para formação, e o que é que está a ser feito também para alterar o próprio regime de internato médico, que foi alterado pelo anterior governo e que piorou bastante a situação, por exemplo, quando retirou a possibilidade do próprio Ministério, do próprio governo, definir vagas carenciadas, o que eram mais vagas a somar àquelas que são definidas e identificadas pelos colégios da Ordem. E, portanto, desse ponto de vista, tendo em conta que é um problema muito grave, tendo em conta que é um problema que depende de soluções, nomeadamente do Ministro e do Ministério, nós acompanhamos este requerimento e quanto mais cedo o Ministro puder ser ouvido sobre este assunto, melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Isabel Garrison, neto do CDS-PP.
Bom dia, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito rapidamente, para dizer que, obviamente, esta temática é uma temática que preocupa o CDS e, aliás, que temos tocado várias vezes no âmbito da formação dos novos recursos humanos médicos. Para nós é essencial vincar dois pontos. Com certeza que é importante ouvir o Sr. Ministro da Saúde numa perspectiva de não apenas da abertura das vagas, mas numa perspectiva mais alargada que tenha que ver com a formação dos recursos humanos, não esquecendo, porque senão corremos o risco de ser demagógicos, que de facto para abrir vagas é preciso existir capacidade formativa e garantir boas condições de formação aos médicos portugueses e já agora garantir boas condições assistenciais aos doentes, porque obviamente a formação não pode ser de forma alguma desacoplada disso. E, portanto, entendemos que teria que ser ouvido o Sr. Ministro numa perspectiva mais alargada sobre o que se passa, o que se pretende passar em relação a uma perspectiva estrutural e de organização de fundo para a formação dos recursos humanos médicos, tocando os vários pontos que já aqui foram passados. Para nós, estando cá o Sr. Ministro da Saúde hoje e vindo no dia 21, entendemos que no dia 21 o Sr. Ministro pode ser ouvido, como aliás já aconteceu noutras alturas, ser ouvido no âmbito desta matéria. Obrigada.
Muito obrigada. Não tenho mais inscrições, portanto, Sra. Deputada Carla.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para, até em resposta àquilo que já foi referido, consideramos de facto que esta matéria, pela pertinência, pela atualidade, deve ser esta audição deve ser feita com a brevidade possível. Aliás, tínhamos solicitado que fosse hoje mesmo feita a audição, tendo em conta que o Sr. Ministro estará cá. Não será possível nessa natureza. Não enjeitamos a possibilidade de ser dia 21, mas aquilo que exigimos é que seja uma ronda adicional e não na matéria, porque a outra audição é regimental e, portanto, são de todos os temas gerais da saúde e, portanto, aquilo que dizemos é que, à semelhança do que já tem sido feito noutras audições, que seja criada no dia 21 uma audição, uma ronda extra para se debater esta temática.
obrigado, Sr. Deputado. Penso que há consenso sobre essa situação, portanto, Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, só para esclarecer que nós não respondemos ao e-mail que o PCP enviou sobre, por uma questão, uma razão de princípio e muito simples, não nos iríamos comprometer sem que um requerimento fosse discutido, debatido e eventualmente aprovado, não é? E portanto não fazia sentido. Quanto ao momento de, sendo o requerimento aprovado, que é isso que a Sra. Deputada agora, da nossa parte, a Sra. Deputada está à vontade. Se quiser fazer uma pós-ronda hoje, eu imagino que o Sr. Ministro deva estar tecnicamente capacitado para responder às perguntas. Nós estamos capacitados para as colocar hoje. Portanto, se quiser fazer uma pós-ronda hoje, estamos de acordo. Se quiser fazer uma audição amanhã ou na próxima semana, estamos de acordo. Se quiser aquela fórmula que nos aplicaram a nós duas vezes quando apresentamos requerimentos, que é pré-ronda daqui a 3 semanas, 2 e meia, também estamos de acordo, Sr. Deputado. É como queira.
Fica ao registro, Sr. Deputado. Portanto, nós temos esta situação e colocaremos ao Sr. Ministro qual é, se faremos uma audição no entretanto ou se faremos no dia 21 com uma ronda suplementar. Voltamos ao ponto 3 e tendo sido consultada a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto sobre o projeto de resolução e, portanto, a fixação da resolução final no que diz respeito aqui às recomendações ao Governo, a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto só faz uma pequeníssima alteração no ponto 6, em que diz que, no sentido de promover e garantir, é só e garantir, é mesmo na parte final do ponto 6, é acrescentar e garantir a vacinação. Isto já estava consagrado no projeto 828 do CDS. Pronto, não havendo, considero aprovado. Senhores deputados, mais uma vez... Ah, o requerimento, temos de votar o requerimento, é verdade. Eu já estava a dar por adquirido... É verdade, isto é uma falha grave. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, farei as diligências necessárias junto do Senhor Ministro para vermos como é que poderemos fazer. Há aqui uma situação que é esta, portanto...
Oh, Sr. Presidente, nós concordamos que hajam, eu até diria, duas grelhas diferentes, mas se quiserem duas rondas diferentes, acho que é o mínimo, porque são dois requerimentos diferentes, duas deliberações diferentes da Comissão e dois objetos diferentes. Tá? Tudo de acordo. Eu só perguntava sobre o assunto anterior, afinal, qual é a proposta do PCP? Esse requerimento foi aprovado sobre o internato, agora fica ao critério da agenda do Sr. Ministro ou a Comissão, por proposta do PCP, delibera se é hoje, se é amanhã, se é para a semana,
senhor deputado, o senhor,
se é dia 21.
Senhor deputado, o que ficou estabelecido, e houve dois grupos parlamentares que disseram, de três grupos parlamentares, que poderia ficar para o dia 21. O senhor deputado e o grupo parlamentar do PSD concordou com qualquer uma das situações e disponibilizou-se para colaborar com o PCP e com os outros grupos parlamentares para os diversos agendamentos. Havendo uma maioria de grupos parlamentares a referir que poderá ser no dia 21 ou... consultado o Sr. Ministro, se puder cá vir resolver este problema ou esclarecer este problema no entretanto, estaremos disponíveis, se for no dia 21. O que eu, portanto, fixei como demarche minha será contactar o Sr. Ministro para que se faça uma primeira ronda, para arrumarmos logo este assunto, sobre este tema específico. E depois, iniciamos a nossa audição normalíssima, como sempre. É isto que eu, Sr. Deputado, que eu... portanto, percebi do que foi as intervenções dos senhores deputados e dos próprios grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então faríamos 2 minutos de intervalo e ficaríamos. Já não percebi se querem três minutos, duas rondas para cada. 3-2, preferem? Pronto, fazemos 3-2. É o que estava já previsto, era só fazermos os dois requerimentos diferentes. Fica 4 rondas, assim. Começamos pelo INEM, 3 minutos e depois mais 2 minutos. E depois passamos para a INSA, 3 minutos mais 2 minutos. Também não há. Muito obrigado, 2 minutos de intervalo.